Isso. Bom, nós estávamos na criação do mundo. Na sexta-feira, como nós vimos, foram criados os animais. Depois dos animais foi criado o homem. Ou seja, a criação foi sendo feita numa ordem de crescimento, cada vez alguma coisa mais desenvolvida, alguma coisa melhor, alguma coisa mais importante para a existência do mundo. E a praticamente última coisa a ser criada foi o homem. O mundo inteiro foi criado para o homem, como nós já vimos sobre livre-arbítrio, etc. Que o mundo foi criado justamente para os homens, seres humanos. Porém, o Adão foi criado no Gan Eden. Foi criado e foi posto logo em seguida no Gan Eden, no paraíso. E Deus fala logo que ele criou o Adão dentro do Gan Eden. Na verdade, cada dia depois da criação, Hashem declarava que esse dia ele viu que o trabalho estava bom. E todo estava bom. Quando chegou sexta-feira, assim que ele criou o homem, ele falou o contrário. Ele falou o quê? Lotov veyota Adam levado. Ele disse, não é bom o homem ficar sozinho. Não está bom assim. O que ele quis dizer é que a criação não está completa. Já era sexta-feira. Já foi criado praticamente tudo, mas ainda a criação não está completa. Por quê? Diz Deus, é Eloézo Kenegdo. Eu tenho que fazer uma ajuda para esse homem, para ele poder continuar seguindo a vida. E é aí que Hashem resolve criar a mulher. Todo tempo que não tem a mulher, a criação não está completa. E a criação não está boa. Deus só declarou que Tov na sexta-feira, que está bom, depois que a mulher foi criada.
Você fala bem alto,
bastante
vezes.
Bastante vezes.
Todas as vezes.
Quando você fala, pode começar. A Rosana já antes fez uma pergunta ligada com isso, eu falei que vou falar.
Eu e a minha amiga falamos.
Tá bem. Na realidade, a Gemara fala que o homem não é chamado de homem a não ser por mérito da sua esposa. Quer dizer, todo o conceito de Adam quer dizer um homem completo. E o homem só é completo quando ele está com a sua esposa. E é curioso isso, que tem uma grande diferença. Quando a gente está criando os seres vivos, todos eles têm masculino e feminino. Senão não tem procriação. Mas, quando a Torá fala que o homem não está bom sozinho e precisa ter uma mulher junto dele, em nenhum momento a Torá menciona que precisa de uma mulher junto para poder procriar. Não menciona isso. A única coisa que a Torá fala é que precisa de um Ezer Kenegdo, uma ajuda. Uma ajuda, um auxílio. E daqui nós vemos que, na verdade, a mulher é mais do que uma fêmea de qualquer outro animal. Não é o mesmo relacionamento que tem. Por quê? Nós até vemos que tem uma grande diferença. Os animais não precisam casar. O ser humano precisa casar. Então, naquele momento, Deus estava demonstrando e declarando que, nesse novo reino que Ele está criando agora, o reino dos homens, dos seres humanos, precisa haver um conceito chamado casamento.
Mas ele não fala em momento nenhum, fala da procriação.
Sim, ele fala também. Mas ele não põe isso como motivo principal e nem coloca isso como o que está faltando para o Adão. É isso, não está faltando para o Adão.
De ser, né?
Não é a razão de criar a Havá, ter uma procriação. Por quê? Porque para isso podia ser qualquer fêmea como qualquer outro animal. Mas não é a coisa aqui. Aqui é necessário ter um homem que pensa e é necessário ter uma mulher que pensa também. Então precisa ter os dois juntos. E é curiosa também essa expressão, já estamos falando sobre isso. natural dessa expressão, Ezer Kenegdo, uma ajuda, Kenegdo, Keneged quer dizer paralelo, de frente, Neged às vezes pode ser contrário. E a Gemara pergunta, o que quer dizer Ezer Kenegdo? O que quer dizer uma ajuda que é contrária? Ou é uma ajuda, ou é contrária? E agora fala que depende do mérito do marido. Se o marido tem mérito, ela ajuda ele. Se o marido não tem mérito, ela vai contrariar ele. Tem diversas explicações que quer dizer isso. Só para vocês terem uma noção. O Malbim, século XIX. Século XIX. O Malbim explica que a mulher sempre vai querer que o marido siga o bom caminho. Por bem ou por mal, em outras palavras, resumindo o que ele fala lá. Ela sempre vai querer que o marido siga um bom caminho. Se dá para fazer de uma forma de ajuda, então ela vai fazer de uma forma de ajuda. Se não dá, ela vai contrariar o caminho dele. E essa expressão, o Rav Hirsch fala muito forte sobre isso, que essa expressão que a Torá usa, que ela é uma ajuda, um auxílio para ele, demonstra e está super subentendido que a mulher não é menor do que o homem, que a mulher não é rebaixada pelo homem, a mulher não é inferior ao homem. Ela está na mesma altura. Se ela está para Kenegdo, paralela a ele, quer dizer que estão paralelos na mesma altura. E, portanto, a mulher também tem uma independência igual ao homem. E assim por diante, tudo aquilo que uma mulher gostaria de ser, ela é. Ela é paralela ao homem. Então, Kenegdo pode ser tanto paralelo, então no sentido que ela é paralela, ela não está embaixo do homem, e tanto o fato dela ser contrária. Contrária é isso que a Gemara pergunta, como pode ser? Ela é uma ajuda ou ela é contrária?
Mas então, se ela não está de acordo com o homem, ela não...
Contraria.
Ela contraria, isso que ela queria.
Isso que eu tentei explicar. Que o marido fala, vamos supor, o marido quer roubar. A mulher não vai ajudar ele a roubar. Ela vai ser contrária a ele roubar. Mas ela está querendo o bem dele. Então é uma ajuda contrariando ele. Esse é um exemplo do que o marido... Exatamente. Pelo bem dele, ela sempre vai fazer alguma coisa. Ou vai ajudar, ou ela vai ser contra as coisas erradas que ele faz. Uma outra coisa que o Rav Hirsch nota sobre essas palavras que a Torá fala, que a Torá não fala que vai ser Ezer Imo, uma ajuda junto a ele. Se é uma ajuda junto, os dois estão fazendo a mesma coisa. Os dois estão fazendo a mesma coisa, são dois homens como se fossem duas funções iguais sendo feitas. Então, o que se ganhou nessa brincadeira? Por isso diz o Rav Hirsch que quando a Torá fala Kenegdo, que é paralelo, quer dizer que os dois estão caminhando em movimentos paralelos, cada um com as suas funções. Saúde. Cada um com as suas funções, mas eles estão caminhando paralelamente, sempre tentando um ajudar o outro. Quando o Adam foi criado, saúde, com um corpo duplo. Eram siameses. Ele tinha o Adam e a Havá no mesmo corpo. Quando Deus declarou que não está bom assim, sozinho, um ser apenas, Hashem fez uma operação. Uma operação com anestesia e tudo. A senhora fala assim, Hashem fez tardemá, fez o Adam dormir, porque ele ia acabar tendo nojo de ver depois que a esposa saiu dele numa operação assim, que ia ser muito agradável de ser assistida. Hashem adormeceu o Adam Arishon e separou os siameses. Aí tem Adam e tem Havá. Você vai perguntar, então, se era para separar, por que criou junto? E se era para ser junto, se criou, por que separou? Mas tem que demonstrar como que eles devem chegar a ser por um trabalho próprio. Então, eles eram um ser único, mas, na verdade, a intenção de Deus é que não vão ser um ser único que pensa igual, faz tudo igual, porque eles estão unidos por natureza. E sim, eles vão ser seres separados, deixando se separou um do outro, e a partir de agora, eles vão ter que se unir, e se virem para se unir. Quer dizer, vai ser um trabalho da vida deles poderem se unir a ponto de chegar a ser um ser só igual era lá no começo. O homem, isso é famoso, o homem foi criado da terra e a mulher foi criada do homem, do osso, como dizem. E por isso mesmo que tem uma diferença, por exemplo, na idade que eles se tornam adultos. O homem demora mais tempo para se tornar um adulto, a mulher é mais rápido, porque ela já não veio da terra, ela já veio de um nível um pouco superior, já veio de um ser vivo. E por isso também que o bat mitzvah é antes do bar mitzvah.
Por que ninguém sabe essa coisa? Eu acho que 99% do programa é
por que não estão aqui hoje?
Quantas pessoas têm aqui? Quantas pessoas poderiam estar aqui? Cada vez porque você aprende assim, rudimentarmente, muito da bolinha, assim, que a mulher nasceu na costela, que abriu filho, acabou. É. Era assim e acabou. Você tem que ser rápido, não tem ideia.
Por isso que é importante se aprofundar nas coisas.
Isso é mais cabalístico ou é na natureza?
Isso não tem nada de cabalístico, isso é simples. Cabalístico não é comigo. Entrando cabalístico.
É
E essa toda é justamente a diferença entre os animais e os humanos. Os animais apenas se acasalam para procriar e acabou. Depois cada um vai para o seu canto e... É, alguns acabam vivendo juntos, é verdade. É verdade. Mas não a ponto de fazer um casamento... O ninho junto.
O ninho junto.
É. Mas quanto tempo isso dura?
Núcleo, família. Dura, depois
dura um pouco mais. Mas não é um casamento de fato que
não,
vai em frente. Exatamente. Por quê? Porque para o animal não há essa necessidade.
O passarinho é menos evoluído do que os mamíferos.
Sim.
Já tem esse tipo de inteligência. Agora, os mamíferos, leão, vivem um tempo junto.
Um tempo junto.
Mas
para ele,
é
tudo bem. Não, mas o tempo que.
Se vive junto muito tempo, mas
toda a ideia do ser humano é viver juntos para voltar a ser
um. Único.
Eles têm que se unir.
Tem a ver com.
Exatamente. Isso não dá para ter um animal, obviamente que não. Qual é de fato o objetivo então do casamento? Por quê?
Por quê?
Mais próximo de Deus. Por quê?
Porque a gente está atingindo a meta.
Muito bem, você está indo no caminho certo. Quando Hashem criou o homem e criou o mundo, Hashem era único, não havia nada além de Deus. E Deus fez um espacinho para criar algo que na verdade é uma parte dele, com um determinado formato, que ele não tem formato.
Como é que está?
Deus era único.
Era único.
Só tinha Deus. Por algum motivo, vamos ver qual, por algum motivo, Deus resolveu criar algo que na verdade é Ele também. O mundo, tudo, tudo que tem no mundo é feito do quê? De Deus. Ele formou tudo isso para quê? Também, para isso retornar a Ele, mas, mais do que isso, por que Ele criou outra coisa? Por que Deus não podia ficar sozinho e pronto? Para poder fazer bondade. Existe uma regra que alguém que é bom, ele é bom. Está parado aqui, ele é bom. Isso não é bom. Ele é bom a partir do momento que ele demonstra que ele é bom. Ele está fazendo bondade o tempo todo. Ele fica cedendo, ele fica dando, ele compartilha, ele ajuda. Deus então criou um mundo para ele poder mostrar essa bondade, para ele expressar a bondade dele. E aí sim, ele dá para o mundo o tempo todo, ele fica dando para o mundo sem receber nada em troca, porque Deus não precisa de nada em troca mesmo. Ele está dando o tempo todo, expressando a sua bondade o tempo todo, dando vida, dando sustento, dando alegria, dando o que for que Deus está dando o tempo todo, ele está o tempo todo dando. E Deus criou, aqui embaixo, um ser humano, e Ele quer que esse ser humano se assemelhe a Ele. Ele foi criado em imagem e semelhança de Hashem, e Deus quer que ele seja semelhante a Ele. Por isso, o homem também foi uma criação da qual dele foi criado a Havá. De Deus foi criado o mundo, do homem foi criada a mulher.
Deus foi criado o mundo.
Certo? E paralelamente a isso, do homem foi criada a mulher. A mulher e o homem têm um relacionamento entre eles, assim como Deus e o universo. Assim como Deus dá para o mundo, se o homem quer se assemelhar a Deus, ele também precisa
dar.
E para isso Deus criou a mulher. O homem vai dar para a mulher, e dessa forma ele está se assemelhando a Deus. Vamos ver mais a fundo nisso, vamos tentar entender melhor. O homem foi criado, o homem nasce o maior tomador que existe na face da Terra. O neném não dá nada. O neném tem que ser trocado, tem que ser amamentado, tem que se dar banho nele, tem que ficar brincando com ele. Tudo tem que fazer com ele. Não sabe se virar para nada. O tempo todo tem que ter alguém dando para ele.
Completamente independente.
O tempo todo alguém está dando para ele. Ele vai crescendo e devagarzinho ele começa a se tornar independente. Tem coisas que ele já consegue fazer sozinho. E devagarzinho ele começa a se transformar em alguém que consegue dar para os outros também. Ele começa a ajudar os pais em casa, começa a ajudar a morar na escola, e assim sucessivamente. Coisas pequenas, devagarzinho ele vai crescendo e vai começando a poder dar para os outros também. O corpo do homem, a tendência é sempre pegar. O corpo você quer receber. A alma do homem, que é divina, segue a sua origem. Ela sempre quer dar. Isso, na verdade, é uma luta que a pessoa tem. Mais uma das grandes lutas, na verdade, é toda a luta é essa. Se o homem quer ficar recebendo, o seu homem quer ficar dando. A alma do homem quer dar, o corpo do homem quer receber. Agora, existe aquele que dá, mas na verdade está recebendo, e aquele que recebe, mas na verdade está dando.
Fala de novo.
De novo. Existe aquele que está dando, mas na verdade ele está recebendo, e existe aquele que está recebendo, mas na verdade está dando. Exemplo.
Sim.
Uma pessoa pega um ganso, e começa a enfiar a goela abaixo comida. Ele está dando para o animal? Está dando, ele é bonzinho. É o máximo, ele está dando muita comida, ele quer um ganso gordinho. Mas na verdade ele está dando para receber. Então esse doar dele, no final das contas, não pode ser considerado que ele está dando para o ganso, ele está recebendo o ganso. Da mesma forma, você já almoçou, está com a barriga e a garganta cheia de comida até em cima. Você vai visitar sua mãe, aquela bobe que fez aquele bolo, e você entra lá e aí ela fala, vai, por favor, come uma fatia. Você não aguenta de jeito nenhum, mas você pensa na hora, filho, você pensa na hora, coitadinha dela, ela estava esperando a semana toda para vir aqui comer esse pedaço de bolo, você pega o bolo e come. Você está comendo, você está tomando, mas na realidade você não está tomando, você está dando. Você está dando um prazer para ela. Então, no final das contas, dar ou receber não depende tanto do ato, mas sim da intenção. A pessoa pode dar recebendo e pode receber dando. O Rav Dessler ainda acrescenta e diz, exatamente, pode ser segundo as intenções. O Rav Dessler acrescenta e diz que não existe meio termo. Ele diz que todo ato, toda fala e todo pensamento, ou ele está fazendo bondade dando, ou ele está tomando do outro. Não existe meio termo na vida. O tempo todo. Dá para parar e pensar no dia inteiro nosso, nós vamos ver que ou nós estamos dando para alguém ou nós estamos recebendo de alguém. Não existe meio termo. E tudo depende da intenção. Às vezes, comendo uma fatia de bolo, você não está tomando, você está dando naquele momento.
Sim,
pode ser as duas. No final, no decorrer do dia, a pessoa faz as duas coisas. Ele recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. A única pergunta é quanto que ele dá? Mais do que ele recebe ou ele recebe mais do que ele dá? Quando Deus dá para o homem, Deus está o tempo todo dando. Agora, se o homem recebe isso de Deus, tomando conhecimento que Deus é bondoso e generoso e está dando para ele, agradecendo Deus por Deus estar dando para ele, ele está agradando Deus. Se ele está agradando Deus, nesse momento ele passa a não ser um receptor de Deus, mas sim um doador a Deus. Na realidade, esse é todo o princípio de fazer brachá antes de comer um alimento. Se eu pego o alimento e como, eu estou demonstrando que eu recebo coisas de Deus. Eu sou um receptor, eu só tomo coisas que Deus me dá. A partir do momento que antes de eu comer uma fruta, antes de eu comer um pão, antes de eu comer o que for, tomar uma água, eu agradeço a Deus por ele ter me dado aquilo, eu estou agradando Deus. Se eu estou agradando Deus, eu não estou mais tomando dele, eu estou comendo o bolo na casa da Bob. Eu estou naquele momento pegando algo de Deus, mas dando para Deus. E esse doar vale mais do que o receber. Ele está sendo mais uma doação para Hashem, mais uma bondade como se fosse para Hashem do que recebendo dele. Lá em cima, as almas são criadas e as almas têm dois componentes. As almas são formadas de duas partes, masculino e feminino. Isso na Kabbalah também você vai... Se você entrar na Kabbalah, você vê que existe Zichra e Nukva. Em todos os lugares fala disso. Tem macho e fêmea. E a alma também tem, é composta dessas duas partes. Aí vai nascer uma criança no mundo. Se divide essa alma na metade, como se fosse, é nesses conceitos. Se separa o macho e fêmea. E o pedaço da alma, que um dos pedaços, entra no corpo de um nenezinho, vamos supor, um menininho que está nascendo. E a outra metade fica guardada lá em cima. Se escreve o livro... Esqueci agora como chama o nome do livro, mas é do Rav Shepsut. Esse livro fala que existe lá em cima um lugar que é um depósito de alma. lá ficam as metades das almas até que chega o momento daquela metade também descer. A partir do momento que ela é separada, é dividida, fica guardada nesse lugar até chegar o momento dela descer no, numa menininha, vamos supor. Cada um desses vai crescer num ambiente diferente, numa casa diferente, num país diferente, às vezes numa sociedade diferente, o que for. Cada um vai crescer no seu campo. E eles descem para o mundo, cada um como um tomador, ele só toma. O tempo todo os pais têm que dar para eles. Com o passar do tempo, a criança começa a desenvolver o dar também. Mas ainda não é que ele dá. De vez em quando ele faz um favorzinho, de vez em quando ele faz alguma coisa interessante. Mas o resto ele o tempo todo recebe. É comida, é dormir, é banho, o que for, ele está sempre recebendo. Quando ele finalmente cresce, agora sim ele está pronto a se juntar com a outra parte da alma dele, que estão separados já há X anos. E agora sim ele vai poder se unir àquela outra alma, que está num outro corpo. E um vai poder dar para o outro.
É a alma dele?
A alma gêmea. Não é a alma gêmea, é a mesma alma.
É a mesma alma.
Um vai poder dar para o outro, assim como Deus dá para a humanidade ou para o universo. Assim também o homem vai poder dar para a mulher vai poder dar para o homem. E dessa forma eles vão poder se tornar um, assim como Deus se une ao seu mundo e o mundo retorna a ele.
Quando, por exemplo, alguém vai embora mais cedo, falece,
sim,
então você tem a chance, quer dizer, você tem, né, porque o judaísmo acredita na reencarnação, é uma coisa complexa, eu lembro que me deu um nó, mas assim, que aí o lance da chance, né, de poder, não, porque não tava, não fez tudo, não cumpriu tudo, né, então vai ter uma nova chance para cumprir aquilo que se for prematuramente, existe oportunidade para cumprir a missão que não foi a tempo, né? Foi no seu tempo. Até a grosso modo, né? Durou. Quando você fala isso já é baseado que todos encontram a sua outra metade.
Sim.
Quando ele encontra?
É. Sempre encontra. Quem procurar. Quem procurar. Quem procurar. Não sei, quem procurar. Todo mundo tem que ter. Onde ficou a outra metade da alma? Só que não chegou.
Outra pessoa não sabe reconhecer. Eu estou te falando que às vezes.
Mas existe essa outra metade? Existe. Em algum lugar ela está. Em um dado momento, só tem que achar.
Não, pode ser que não
há.
É o que ele falou, é que nem sempre você encontra na primeira. Assim,
pode ser.
Falando,
pode ser,
nós estamos
falando de um.
Nesse estágio. Né? Quando você para, não era aquela.
Não obrigatoriamente, pode ser que era.
E aí?
Uma pessoa, Deus nos livre, tem uma infecção no pé. Você vai dizer que aquele pé não era para ele? O pé era dele, concorda? Uma infecção, ele vai tentar tratar. Tenta passar remédio e tal, passou. Ótimo. E se ele não consegue? Pode ser que ele, Deus livre, tenha que amputar a perna. E ele vai dizer que não era para ele ter essa perna nunca? Não.
Mas isso que está escrito.
É uma aposta.
Acontece, né?
Como?
Então, por que acontece isso?
Como assim? Porque acontece? Não acontece da pessoa ter uma perna doentia e ele acaba tendo que tirar ela fora? Pode acontecer que o relacionamento não está bom, ele tem que separar.
Mas nesse curso que eu tive, não. Ele falou que, por exemplo, as pessoas já nascem predestinadas, né? Quando você nasce, você já nasce uma alma.
Sim. Por quê? Porque é uma mesma alma que se separou.
E você já, em algum momento, você realmente vai encontrar.
Exatamente.
Não, mas aí você não tem chance de se refazer, porque era aquela alma.
Não, aí que tá.
Mas aí
era
aquela
sua. Isso também é um detalhe importante, que uma pessoa reza por um filho, que nunca pode rezar por uma pessoa. Quem sabe se é aquele, é teu? Não. Tem que rezar para Deus indicar a pessoa certa. Não ficar pensando, ah, eu quero aquela pessoa, porque aquela de repente não é. E de fato, a pessoa consegue por isso, né? A reza é tão forte, é um outro assunto, né? A reza é tão forte que ele pode conseguir arrancar o shidur de uma outra pessoa para ele mesmo, por intermédio da reza. Mas provavelmente não vai dar certo, porque está roubando uma alma que não pertence a ele. Pode até dar certo, de repente o cara é tão bom assim que ele consegue, mas a tendência não dá certo. Ele roubou de outra pessoa.
Quer dizer, na verdade, quando você começou falando, a pessoa nasce e ela nasce com metade de uma alma, vamos dizer, figurativamente, concretamente, e que, na verdade, o casamento, quando você vai encontrar o seu marido, por exemplo, seria a outra metade, é isso.
Exatamente.
É nesse,
e aí une a...
Que é,
na verdade, é o quê? É uma união que já tinha... Ficou separada durante um tempo e voltou a se unir para quando? Eternamente. Eternamente. Depois de 120, as almas continuam juntas lá em cima. Elas são uma coisa só.
É o mesmo que você acabou de falar entre a Eva e Adão.
Sim. Se separam e voltam a se unir. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo.
O que une essas duas almas é um casamento. Por intermédio do pai do Shin.
Uhum.
Se a pessoa faz conforme a lei que é feita com o pai do Shin, as duas almas se unem embaixo do pupá.
Sim.
É uma união da alma, né? O corpo não obrigatoriamente, mas a alma sim. Agora, o que acontece? Para separar essas duas almas, não tem jeito. O único jeito é o gueto.
Uhum.
Se não dá o gueto, as almas continuam
juntas. Estão juntas.
O corpo está separado, mas as almas continuam juntas. E poucas pessoas sabem disso. Elas precisam cortar as duas almas. Porque senão elas
brigam.
Não, isso não tem o que dizer. As pessoas precisam saber que faz uma pessoa nunca. Não tem jeito. A única forma de separar essas duas almas, se elas quiserem, por isso que não existe casamento que está estendendo. Porque você pode estar com o corpo separado. Você diz, ah, eu não quero mais saber, eu não estou mais no tempo.
Mas não é.
As almas estão juntas, não tem como. Tem que separar as duas almas.
Mas é novo isso, né? Quando
eu
tiver
calor,
eu fiquei virada
tudo
de novo.
Você não pensou que era tudo isso?
Mas você
tem
tudo
isso. Você tem tudo isso.
Como tem tudo isso? Se você está pré-determinado...
Ah, mas a sua vida
não é isso.
Você
vira livre-arbítrio não é na sua alma. A sua alma é um bloco só.
Ah, eu escolhi o corpo, é verdade. Eu escolhi um invólucro.
Hã?
Um invólucro.
Como assim?
É uma alma só.
É uma alma só. Você escolhe o teu braço? Você não escolhe o teu braço, porque ele faz parte de você. Da mesma forma, os dois são uma coisa só.
Mas agora as pessoas estão. Você vê situações de levado pronto, tudo pronto para casar e aí separa.
Então, porque não era.
Então,
na verdade,
erro,
na verdade é assim, o Baal Shem Tov falava isso, o Rav Nachman de Breslov falava isso, tem nome de vários mestres hassídicos. A Gemara fala que antes, 40 dias antes da pessoa nascer, sai uma voz celestial e anuncia a filha de fulano para fulano. Então diz o Baal Shem Tov, o Rav Nachman de Breslov, eles dizem, todos os lugares no Talmud onde aparece que saiu uma voz celestial é porque tem alguma dúvida. Tem uma dúvida, sai uma voz celestial. Você tem uma divergência, sai uma voz celestial para definir. Ó, é assim. Então, eles dizem que, na verdade, tem lá em cima eleições, como se fosse. Os anjos começam a dizer, quem eles acham que tem que ser para quem. Depois que eles falam quem é para quem, sai uma voz celestial de Deus dando um veredito. É, fulano. Mas aquela pessoa não está isenta desses nomes todos. Ele vai ter que ou ouvir esses nomes como Shidur, ou ele vai sair com essas pessoas, ele vai conhecer essas pessoas, pode ser que ele vai noivar com essas pessoas e eventualmente até casar com essa pessoa. E divorciar para casar com a pessoa certa. Uma vez que foi discutido, teve em pauta aquelas pessoas para aquela pessoa, pode ser que ele vai ter que passar por todos eles. Até chegar no certo. Ou só conhecendo e acabou, passa pra frente. Ou às vezes até noivando, às vezes até casando.
É, pensando bem,
eu tô
me
auto... Eu te enxerga.
Eu fiquei pensando, eu tinha um grupo de amigos, uma turma enorme, e eu acabei casando com uma pessoa que era completamente fora do meu meio. Ele lembrava um ex-namorado meu. Mas assim, não tinha nada. O Nick nunca frequentou nada assim perto do que eu frequentava, não fiz escola judaica, hoje ele é muito mais religioso do que eu, mas tinha que ser, porque foi numa situação jogando tênis, não tinha nada a ver comigo, ninguém mais entendia. Todo mundo falava, Rosana tá com boy. E aí,
então, de novo, uma vez que nós estamos vendo que isso é tão espiritual, que nós estamos vendo que isso é uma coisa tão divina, você entende o que acontece entre aspas ao acaso. Porque como uma vez eu vi uma frase interessante, o acaso é a assinatura de Deus anônima. Então,
não é o acaso.
Não é o acaso. Essas coisas acontecem dessa forma tão que tudo se encaixa e pum, justo calha aquilo. Por quê? Porque é uma coisa divina. São duas almas que precisam se grudar.
E depois, assim, pensando...
Uma,
sei,
duas metades.
As pessoas ficam parecidas, né? Assim, eu me vejo convivência. Não, é convivência, mas eu não acho que é pra convivência.
Não é pra convivência, porque a fonte é a mesma.
É o alimento é mesmo. Eu tô falando não alimento. Alimento é a mente super espiritual. Quer dizer, né? Um olha pro outro, já sabe o que eu tô pensando, não sabe...
Porque a fonte é a mesma.
Elas sentem que cada um tem uma opinião e, de repente, a gente se olha e já sabe que é verdade, né? É verdade.
Só muito pouco.
Você
vê
fisicamente. É. Tem muito que falar. É verdade.
Tá vendo?
Eles me perguntaram, não? No lugar, no prédio, não perguntaram?
É, sim, sim.
É,
eu tenho
mesmo.
E é justamente por esse motivo que pela Torá uma pessoa deve ficar casada, mesmo se não for para ter filhos. Porque já teve filhos. Já cumpriu a mitzvah. A pessoa já tem filhos, já cumpriu a mitzvah.
Pode separar.
Como?
A mitzvah tem que ter filhos.
Tem que ter filhos. Uma pessoa já teve filhos.
Ah, isso
é. E, sei lá, ficou viúvo, por exemplo. Você precisa casar de novo? Sim. Precisa. Tem história de Rebbe com, sei lá, 70, 80 anos. Quem vai casar? Ele tem que casar. Eles casaram. Por quê? Porque o homem não pode viver sozinho. Se ele viver sozinho, ele não está completo. Ele precisa casar.
E a mulher?
A mulher também, mesma coisa. O homem, estou falando do homem como ser humano. Ele não pode viver sozinho, ele tem que viver junto com alguém.
E
casado.
Agora deixa eu te perguntar, e quando demora muito?
O que demora muito?
Eu tenho um exemplo de um rabino que ele foi casado, ele era apaixonadíssimo, era uma coisa maravilhosa, e ele está separado há muito, ela faleceu prematuramente, e ele não... Eu até falei com uma pessoa que é quase irmã dele, ele não consegue achar, né? Ele é tão assim, se tornou um rabino, uma pessoa de uma benevolência, ele não casa. Eu pergunto, eu não consigo entender, por que ele não casa? Tem 50 e poucos anos.
Eu sei, imagino que é, mas é...
O que acontece?
Não sei, não dá pra explicar também, mas...
Ele que estuda, é cumpridor de... Né?
Tudo bem, mas... Ele tem que achar uma pessoa que dá para ele montar uma casa, não é? Depende. A pessoa já teve a alma dele, certo? E agora vai arrumar Agora a pergunta é se o outro também é da mesma matriz, não é? Aí a gente tem que cabalar, não vamos entrar na parte cabalística que vai complicar. Mas tem que achar alguém que vai conseguir construir a casa. E tendo filhos é mais complicado. Ele já cumpriu a mitzvah. O que eu estava querendo demonstrar é que a pessoa não casa para procriar. A tal ponto que mesmo depois que ele já tem filhos, ele precisa continuar casado. Se fosse para procriar, o homem podia fazer igual aos animais. Tem filhos, sei lá, vive 10 anos para criar os filhos e depois tchau, cada um é para o seu canto. Mas a Torá não fala isso.
Coen não pode casar de novo.
Pode, depende com quem. Ele pode casar de novo. Pode casar com um convertido. Para ele você não precisa contar. Estou brincando.
A Torá não aceita. O homem ficar sozinho e a mulher ficar sozinha em qualquer circunstância.
Exatamente.
A base é.
Tanto é que o Kohen Gadol, que é o serviço mais elevado que tem para mim em Yom Kippur, ele não podia ficar solteiro por um segundo. A tal ponto que na véspera de Yom Kippur se trazia uma segunda mulher para ele, para se de repente a esposa dele morrer, ele já está casado com uma segunda. Ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash sem estar casado.
Ele já casou de novo, porque ele tem isso. Do bairro.
Ele casou.
Ele
perdeu
nem.
Ou um rabino de uma comunidade. O rabino só vai ser rabino de uma comunidade a partir do momento que ele tem uma esposa. Senão ele não é completo, ele não pode ser rabino de uma comunidade. O casal tem que conseguir chegar a um ponto onde um é o braço direito e o seu braço esquerdo. Ou seja, eles são fiéis, são uma coisa só. E os dois estão sempre um tentando ajudar o outro. E na verdade, para isso, tem um exemplo interessante que o Rav Tauber traz no livro dele. Mas antes de mais nada, tem que se entender como funciona diamante. Você tem um diamante de 3 carats. Ele vale $1,000. Em primeiro lugar, quando diamante bruto não tem nada. Não é bonito, não tem impressionante de valor, não tem nada especial. Tem que levar em alguém que entende do assunto. Ele vai pegar um outro diamante e começar a lapidar esse diamante. Aí tem um diamante bonitinho, vale $1,000. Se pegar esse diamante e levar para um especialista, e ele olhar e ver que tem um ponto ainda que não tem luz, tem um ponto preto naquele diamante, ele pode lapidar ele melhor, e embora a partir de agora não vai mais ser 3 caras, vai ser 2 caras, por exemplo, vai diminuir o tamanho dele. Mas vai valer $5,000. E depois ele pode levar para outro sujeito que vai olhar e vai. Tem mais um pontinho. Ele vai pegar um diamante e vai lapidar mais um pouquinho, diminuir o tamanho dele, mas agora ele vale $15,000. E assim sucessivamente. E da mesma forma vale para o ser humano. O ser humano é um diamante. E para poder lapidar um diamante, precisa ser um outro diamante. Às vezes, lapidar o outro diamante tira um pouco, descasca, tira um pouco do peso do outro. Mas, fica mais valioso. E, na verdade, isso é uma tentação muito grande. Porque, por natureza, isso, uma vez que dentro da casa da pessoa é o lugar onde ele lapida os diamantes, uma vez que dentro da casa é o ponto de maior santidade que tem, pelo fato da pessoa dentro de casa conseguir se assemelhar ao Criador, o Satã está mais presente dentro da casa da pessoa. E quanto mais sagrado for o momento, mais o Satã vem dentro da casa. Vide véspera de Shabbat, começa a ficar mais tenso, é prato cheio para se brigar dentro de casa.
Todo Shabbat tem briga, né?
Tá vendo?
Já foi levar
é prato cheio.
Minha filha
por que isso? Porque quanto mais sagrado é o momento, mais o Satã vem incomodar. Véspera de Rosh Hashanah, véspera de outras festas, véspera de Yom Kippur, mais difícil de acontecer porque todo mundo está querendo se reconciliar, mas seria um momento ideal para se brigar. Véspera de Pesach está com o prato cheio para brigar. Por que isso? Porque o Satã vem justamente num lugar onde tem mais santidade. A pessoa fora de casa pode sorrir, está feliz da vida e chega dentro de casa, fica com a cara feia. Por quê? E é típico isso, imagina, eu chego em casa, dentro e fora de casa, sempre a pessoa tem essa diferença. Por que a pessoa tem essa diferença? Porque dentro da casa tem um clima de santidade que o Satã quer atrapalhar, a todo custo. Ele quer atrapalhar para que o casal não possa conseguir lapidar um outro direito. Mas sim, risque um outro. E estraga o diamante.
Está dentro da gente
também. Principalmente, né? E aí nós voltamos ao que nós falamos na aula passada. Essa é toda a graça da coisa. Se fosse fácil, não tem nenhuma vantagem. Todo o negócio é justamente ter um Yetzer Hará trabalhando dentro de casa, ser difícil conseguir lapidar um outro de forma sadia, e justamente complicar com que a pessoa possa se assemelhar ao Criador. E esse é todo o trabalho do casamento, essa é toda a função pela qual Deus criou Ezer Kenegdo, uma ajuda para o homem. É uma ajuda para fazer o homem se assemelhar a Deus. Tanto é, se você olhar nos versículos na Torá, a Torá só fala e menciona o fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus no versículo que a Torá fala que Deus criou a mulher. Antes, não tem esse conceito.
Então a responsabilidade da mulher é imensa.
É imensa. Se você veio aqui para ouvir que você é superior, não só você vai sair ouvindo que você é superior, mas você já tem uma responsabilidade gigantesca. Mas não é só sua, dos homens também. Os dois são justamente que negdom, um está paralelo ao outro. Os dois têm essa função. Um lapidar o outro e um ajudar o outro.
Por que me disse, me veio agora uma coisa? Né, a gente está falando, o casamento não é, você não casa com 10 anos de idade, nem com 12.
Uhum.
E entre irmãos que tiveram o mesmo ventre, a Torá não fala nada, assim, como é que é as almas, assim, como que se deveria ter alguma coisa entre irmãos para se comportar?
Sim. Os irmãos?
Maneira, entendeu?
Ah, está falando entre irmãos?
É, entre irmãos, irmãos que nascem no mesmo ventre.
Não brinquem.
Não, assim, como é que é?
A tendência é...
Em casal?
Não, a tendência e a lógica é... E dentro de uma mesma família tenha menos tensões do que entre duas famílias. Porque, afinal, eles foram criados de uma forma muito parecida e cresceram juntos. A tendência é ter menos divergências. E justamente o Rav Hirsch traz que esse é um dos motivos pelo qual, não é o motivo, mas um dos motivos pelo qual casamentos de família não servem. Porque ele não vai ter graça também. Ele vai casar com um irmão, uma irmã e os dois são idênticos.
Essas almas já se conheceriam dos irmãos?
Se as almas já se conheciam lá em cima?
É.
Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Todas as almas lá em cima estão no mesmo lugar, então não é que... Todas as almas se conhecem praticamente lá em cima.
O que eu queria realmente saber é que na Torá menciona a coisa dos irmãos, entendeu? Porque o tempo todo a gente ouve alma gêmea de casal, marido e mulher. E nunca entre irmãos, que também é uma coisa... Não...
A Torá fala sobre irmãos bastante.
É?
A Torá fala muito sobre irmãos. Os filhos de Adão. Caim e Hever, primeiro assassinato, entre irmãos. A Torá traz os filhos de Abraham, Isaac e Ismael. A Torá traz Esav e Jacob, filhos de Isaac. A Torá traz os 12 irmãos, filhos de Jacob. Você vê que toda vez que a Torá menciona irmãos, tem briga entre irmãos. É uma coisa normal. embora em teoria é menor do que entre família. Mas mesmo assim tem. E às vezes pesado. Vender o irmão.
Trair o irmão,
matar o irmão, pior ainda.
Agora, me explica um negócio que eu sempre fico estarrecida com isso, porque a gente está louvando a mulher muito, que a Torá louva. Por que tem uma reza que fala que dá graças a Deus que a mulher é verdade?
Eu faço de todo o coração, toda manhã.
Eu nem que me leu uma vez.
Qualquer homem agradece por todas as coisas que a mulher faz. Eu sempre gozava da minha irmã, agora eu gosto da minha esposa. Sempre. Quando acontece alguma coisa que é típica para a mulher, eu falo, tá vendo? Ainda bem, eu agradeço toda manhã que eu não sou mulher. Mas, na realidade, os comentaristas perguntam isso. Por que o quê? Eu não posso, eu posso te dizer que um homem até pode ter a vontade de querer dizer que ele é melhor do que uma mulher. Vamos dizer que tem homem que quer falar isso. Mas nenhum homem pode ter o peito de dizer que ele é maior do que Sará. Maior do que Rivka, Rachel, Leah. Quem tem cara de dizer que ele é maior do que as matriarcas? Mas como você pode agradecer uma coisa dessa? Na realidade, ali o agradecimento não tem nada a ver com isso. O agradecimento tem a ver que eu, por ser homem, tenho mais mitzvah do que a mulher. E eu estou agradecendo a Deus que eu tenho mais mitzvah do que a mulher. Bom, só isso. Eu agradeço a Deus que Deus, você me fez um homem, que eu tenho mais obrigações do que a mulher. Mais responsabilidades? Depende. Num determinado ramo, sim. E daí? Mas eu agradeço que eu fui criado dessa forma. Para mim é bom. Da mesma forma, você fala, Tani Aved, só agradece que não foi criado em escravo. Você fala, ah, sim, lógico, escravo lá no Nordeste, ainda bem que eu não fui criado isso. Mas não é só esse tipo de escravo. Eliezer, que era escravo de Abraham, era um sábio extremo. Deixa eu ver se você está bem nessa frente. Ele era um super sábio. E aí, você quer dizer que sou maior do que ele? Não, mas ele tinha menos mitzvot do que eu. Eu estou agradecendo a Deus. Deus, eu agradeço muito que eu posso fazer mais mitzvot. Só isso.
Escravo não
tem a presença
de escravo, mesmo escravo. Se for, não me queixa, faço, mas eu não estou reconhecendo o que eu tenho que fazer.
Exatamente.
As três bracotes que fala que são polêmicas, as três. Que Deus não me fez homem.
Não me fez uma mulher, que
Deus
não me fez
um goi. Deus me fez um goi. São as três bracotes que todo mundo levanta como se fosse, não querem defender os fatos do cumprimento. Mas não tem nada a ver, não é que eu estou falando graças a Deus que eu não sou boy. Estou falando graças a Deus que Deus me fez assim, que eu tenho muito, mas eu não tenho nada.
Tem a famosa história lá do...
Você não pode dizer, você não pode agradecer, o contrário. Você não pode pegar e dizer, uma vez eu ouvi, desculpa,
não
sei o que.
Tem problema, não, estou pensando.
Orava, ela tem nome, falou, eu não sei nome de quem, mas deve ser de uma mulher, mas do... Acho que é do Rafista, que fala isso. Eu ouvi uma vez um rabino que faz muito bem. Você pode agradecer de manhã, porque aí pergunta assim, por que você, então na Torá não está escrito que você agradece que você é homem? Ao invés de dizer, eu agradeço que eu não sou mulher. Fala, Baruch Katanis, obrigado que você me fez homem. Desde quando você é homem? Desde quando você é homem? A Mara pergunta. A Mara não, mas o rabino, desculpa. O rabino pergunta, desde quando você pode dizer que você é homem? Quem me diz que você é homem? Você é homem, tem que agradecer muito. Então você só pode dizer, obrigado porque você não me fez mulher. Você não pode dizer obrigado porque você não me fez homem. Você pode dizer que você pode agradecer que obrigado Deus que você me fez homem livre? Não. Você pode agradecer que eu não me fez
escravo.
Também, porque você não pode dizer obrigado que você me fez livre. Desde quando você é livre? Você só é livre quando você é escravo de Deus, senão você não é livre. Você é escravo dos seus próprios vícios. Então desde quando você pode falar isso? Quando você fala, obrigado Deus que você não me fez um goi, você podia dizer, obrigado Deus que você me fez judeu. Desde quando você é um judeu? Você é um verdadeiro judeu, como você tem que ser? Então, por isso, você não pode falar no positivo. Você tem que falar no negativo, porque você tem que ser mais humilde. Você não fala, você não é aquilo. Entendeu? É mais nesse sentido. Mas você não está falando mal de ninguém aí. Você não está falando mal do escravo, você não está falando mal da mulher, ninguém mal.
Você não quer
interpretação causam grandes polêmicas.
Como todos os erros de interpretação.
Se a pessoa fosse na Mara e olhar de onde vem essa coisa para toda, né?
Não,
é
também.
Então, por que não quer dizer assim? Tem uma série de coisas, né? Afinal, essa braça nem existe.
Tem uma história, agora me foge qual era o nome. Era um grande racismo no passado, que uma vez ele viu a casa dele se incendiando. Ele começou, deu um. Se levantou as mãos e gritou: Abraha, Shelo Asani Goi. Deus não me fez um goi. Chegaram para ele: Você está falando essa Abraha agora? Ele falou: Se eu fosse um goi que não acredita em Deus, então estava tudo perdido agora. Toda a minha fortuna, tudo que eu tenho, tudo acabou, já era. Mas eu tenho Deus, então estou agradecendo a Deus que não me fez um goi. Eu tenho Deus e minha casa foi, mas eu continuo tendo alguma coisa na vida, algum sentido, significado na vida.